pagamento do Bolsa Família está garantido. O governo nega boatos e abre investigação para apurar responsáveis.
Mais um estádio é inaugurado para receber as Copas das Confederações e do Mundo.
Reduzida pela metade a cobrança de IPI sobre extratos de açaí e de guaraná.
Segunda-feira, 20 de maio de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora ao nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Rumores, boatos são como vírus que circulam de boca em boca e muitas vezes podem deixar uma situação fora de controle e se tornar altamente destrutiva, né, Luciano?
Com certeza, Kátia. Boatos geralmente contam histórias alarmantes e falsas, sensibilizando quem ouve a informação a continuar propagando, sem perceber a irresponsabilidade que está por trás da atitude impensada, como ocorreu neste fim de semana sobre o boato alarmante sobre o fim do programa Bolsa Família, que assustou milhares de beneficiários e provocou uma corrida aos caixas eletrônicos em vários estados do país.
A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, disse que a Polícia Federal já está investigando a origem dos boatos numa entrevista exclusiva que deu pra gente hoje, a jornalista Rosa Amélia de Abreu. Vamos ouvir.
Ministra Tereza Campelo, qual a orientação do governo federal para as famílias atendidas pelo Bolsa Família depois dos boatos sobre a suspensão do pagamento dos benefícios do programa?
O Bolsa Família está garantido. O Bolsa Família é prioridade da presidenta Dilma. Está garantido o Bolsa Família esse mês, no próximo mês, ao longo de todo o ano. Não existe a menor possibilidade de suspensão do Bolsa Família. Então, a coisa mais importante é tranquilizar a população. O Bolsa Família continua.
Ministra, o calendário de pagamento está mantido?
Por conta do boato, muitas famílias preocupadas com poder receber o dinheiro acabaram indo no banco na data errada. A Caixa tomou a decisão em caráter excepcional e emergencial de liberar o saque para quem estava na fila, mas isso não está acontecendo hoje. Então as famílias não devem ir à Caixa ou à agência lotérica se o dia do recebimento não for hoje. Se o dia do recebimento for amanhã, vão na Caixa amanhã. Se o dia do recebimento for na quarta-feira, vão na quarta-feira. Então sigam o seu calendário, essa é a informação mais importante, tendo certeza e convicção de que o benefício delas está garantido.
E o governo vai investigar a origem desses boatos para punir os responsáveis?
Foi solicitado pelo MDS que o Ministério da Justiça tomasse providências. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, pediu abertura de inquérito à Polícia Federal. Isso já aconteceu e estamos investigando para tomar todas as providências, mas principalmente para evitar que isso aconteça de novo e que a população seja mais uma vez prejudicada.
Existe algum telefone para que as famílias atendidas pelo programa tirem suas dúvidas?
Queria lembrar isso, que a situação já está normalizada, que as pessoas ajam com tranquilidade. Nós estamos atendendo milhares de telefonemas aqui no nosso 0800. Qualquer dúvida, as pessoas podem ligar no nosso 0800. 0800-707-2003. 0800-707-2003.
Ministra Tereza Campelo, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, muito obrigada pela sua entrevista para a Voz do Brasil.
Muito obrigada pela oportunidade.
E hoje, em Pernambuco, a presidenta Dilma Rousseff tranquilizou os beneficiários do programa Bolsa Família e desmentiu os boatos sobre o fim do programa.
O que que aconteceu no Brasil? Sábado, espalhou-se um boato falso, negativo, um boato que leva intranquilidade às famílias mais pobres desse país, que são aquelas que recebem o Bolsa Família. Qual era o boato? O boato era que o governo federal não ia pagar o Bolsa Família. É algo absurdamente desumano o autor desse boato. Além de ser desumano, ele é criminoso. Por isso, nós colocamos a Polícia Federal para descobrir a origem de um boato que tinha por objetivo levar à intranquilidade aos milhões de brasileiros que nos últimos 10 anos estão saindo da pobreza extrema. Eu queria deixar e aproveitar aqui a imprensa e deixar claro, o compromisso do meu governo com o Bolsa Família é um compromisso forte, profundo e definitivo.
Ainda em Pernambuco, a presidenta Dilma participou da cerimônia que deu início às atividades de mais um navio petroleiro construído aqui no Brasil e que foi entregue à Petrobras.
A embarcação, que recebeu o nome de Zumbi dos Palmares, em homenagem ao líder da resistência à escravidão, segue agora para fazer carregamento de petróleo da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, para São Sebastião, em São Paulo.
O navio petroleiro Zumbi dos Palmares tem 274 metros de comprimento e capacidade para transportar 1 milhão de barris de petróleo bruto. Isso representa metade da produção diária brasileira. A embarcação foi construída no Estaleiro Atlântico Sul, maior da América Latina, que fica no município de Ipojuca, em Pernambuco. A presidenta Dilma Rousseff visitou o estaleiro e também viu de perto o novo navio entregue à Petrobras. Ela destacou a importância para o Brasil da retomada da indústria naval.
Estamos falando de uma indústria que tem futuro. Nós estamos falando de uma indústria que vai passar gerações. E isso é muito importante, porque nós queremos ser não só um grande produtor de petróleo e gás, nós queremos ser um grande produtor de navios, um grande produtor de plataformas, de equipamentos para a Petrobras.
Esta é a quinta embarcação entregue à Transpetro, a empresa de transporte da Petrobras, num prazo de 1 ano e meio, e faz parte do programa de modernização e expansão da frota, o Promef. No total, foram encomendados 49 navios petroleiros. A presidenta da Petrobras, Graça Foster, afirmou que o Brasil precisa de mais navios para atender a grande demanda de produção de petróleo.
Nesse momento, no nosso país, está em construção 28 sondas de perfuração. Nós temos 38 plataformas, como a P62, 20 delas já começaram a construção no Brasil. Esse ano, 7 unidades estacionárias de produção irão trabalhar, irão para a locação. E aí nós vamos precisar de muito mais navios para buscar esse petróleo em alto mar. E é por isso que a nossa demanda é grande e vai continuar grande por algumas décadas nesse país.
O Promef tem como meta que 65% dos navios usados no nosso país sejam construídos pela indústria nacional. Hoje, o país tem a terceira maior carteira mundial de encomendas de navios petroleiros. De acordo com a Petrobras, a tropa de navios renovada é importante por causa da expansão das atividades da empresa no Brasil e no exterior. De Ipojuca, Pernambuco, Priscila Machado.
Brasil, a pátria de chuteiras.
Mais um estádio está pronto para a Copa das Confederações e para a Copa do Mundo. Foi inaugurada hoje a Arena Pernambuco.
A presidenta Dilma Rousseff participou do primeiro evento teste da Arena.
Times formados por operários estrearam o gramado. Isabela Azevedo acompanhou o evento.
O locutor deu o aviso.
E a bola está prestes a rolar na Arena Itaipava Arena Pernambuco.
Localizada em São Lourenço da Mata, região metropolitana de Recife, a Arena Pernambuco é o 6º e último estádio a ficar pronto para a Copa das Confederações. E na escalação dos times que inauguraram o estádio, os nomes não eram de ídolos dos gramados.
Fábio, 2, Edinaldo.
Mas sim, daqueles que durante meses suaram a camisa para construir a arena. Os operários que tiveram a chance de estrear o gramado foram escolhidos por sorteio. O técnico em montagem, Jairo Xavier, de 43 anos, é um deles e prometeu dar um show de bola.
Se acha a oportunidade, até gol fácil, mas se der um passe, vai ser tranquilo, eu vou estar com a cabeça no lugar.
A inauguração da Arena Pernambuco contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff, que deu o pontapé inicial no centro do campo. Em tom de brincadeira, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, assumiu o papel de goleiro e a presidenta fez o primeiro gol do estádio. Com capacidade para 46 mil torcedores, a obra custou 530 milhões de reais. Desse total, 397 milhões são de financiamento federal. Diante do estádio pronto, os operários que trabalharam na obra se orgulharam e se emocionaram.
Eu achei que ficou muito lindo, né? Muito belo. A gente chegou quase nada pronto e agora vê ele assim, é muito emocionante.
Durante a Copa das Confederações, a Arena Pernambuco vai receber 3 partidas. Na primeira, a Espanha enfrenta o Uruguai. Na segunda, Itália joga contra o Japão. E na última, a disputa vai ser entre Uruguai e Tahiti. Na Copa do Mundo, vão ser 5 jogos. De Recife, Isabela Azevedo.
E antes de Recife, outra cidade teve o estádio inaugurado. Foi o Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha, Kátia, que desde sábado está pronto para receber o jogo de abertura da Copa das Confederações.
Isso mesmo, Luciano. 15 mil operários, entre fixos e temporários, trabalharam na construção da arena, que tem capacidade para quase 73 mil pessoas.
A obra teve investimentos de cerca de R$1 bilhão e foi construída com material reciclado, além de ter sistema de captação de água e energia solar. Daniela Almeida acompanhou e tem os detalhes.
Os operários Rogério Nogueira Filho e Jonas Aragão de Melo sentem orgulho por ter participado da construção do Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha.
Para mim é um orgulho muito grande, vim do Nordeste, para mim vim de lá, minha família saber que eu tô aqui, ver por televisões isso aqui todo dia e saber que eu trabalho aqui, para mim é um orgulho muito grande.
A gente fica até arrepiado do que a gente vê, sabendo que a gente pôde ajudar a construir o estádio e fica até sem palavras de ver um monumento desse aqui.
O estádio, dividido em 4 setores e com 8 pavimentos, consumiu 117 mil metros cúbicos de concreto e mais de 22 mil toneladas de aço. As principais marcas da arena são os assentos vermelhos e as 288 colunas que sustentam a fachada circular a 36 metros do chão. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, classificou o estádio como o melhor da Copa das Confederações.
Brasília entrega ao Brasil, ao mundo e aos seus moradores, o mais belo estádio para a Copa das Confederações e para a Copa de 2014.
O gramado do Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha, vai ter outras funções, além de ser palco de jogos de futebol. Como o estádio tem o conceito de arena multiuso, a ideia é que o público assista a shows e espetáculos e participe também de conferências e grandes eventos. A estrutura conta ainda com 74 camarotes, 276 sanitários, 40 bares, 2 restaurantes e 14 lanchonetes. A construção do estádio também tem preocupação ambiental, como afirma o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz.
Tudo que saiu do antigo estádio foi reaproveitado na própria obra ou em cooperativas de reciclagem. Até a cobertura do estádio usa tecnologia de ponta, retira a poluição do ar, retém o calor e reflete os raios ultravioletas. A água da chuva também é captada pela cobertura e pelo piso permeável em volta do estádio. O sistema todo armazena cerca de 7 milhões de litros de água. Isso representa 80% da demanda de água do estádio.
No meio do campo, a presidenta Dilma Rousseff deu o pontapé inicial para a inauguração do Estádio Nacional, acompanhada de 4 crianças. Dilma Rousseff ainda fez uma homenagem ao jogador Mané Garrincha, destacando o papel que o atleta teve na história nacional. Para a presidenta, a próxima Copa do Mundo será a melhor de todos os tempos.
Nós receberemos um padrão de qualidade, eu asseguro a vocês, de alto nível nas 12 cidades da Copa. E acredito que faremos a melhor Copa de todos os tempos.
O Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha, vai sediar o primeiro jogo da Copa das Confederações de 2013, que vai ter início em 15 de junho, com um jogo entre as seleções do Brasil e do Japão. Na Copa do Mundo de 2014, serão 4 partidas pela fase de grupos, uma pelas oitavas de final, outra pelas quartas de final e a disputa ainda pelo terceiro lugar. De Brasília, Daniela Almeida.
7:15.
Hoje foi publicada a medida provisória que libera subsídios a produtores de cana-de-açúcar do Nordeste que sofrem com a seca. A medida também beneficia usinas produtoras de etanol.
As usinas vão receber 20 centavos por litro produzido na safra 2011-2012.
Hoje, em Recife, a presidenta Dilma Rousseff se encontrou com os produtores de cana-de-açúcar na sede da Associação dos Fornecedores de Cana do Estado, na Imbi Ribeira, onde está a repórter Priscila Machado. Priscila, boa noite.
Boa noite, Luciano. Nesse encontro entre a presidenta Dilma e os produtores de cana-de-açúcar, foi detalhada a medida provisória publicada hoje no Diário Oficial da União, que prevê o pagamento de subsídio no valor de R$12 por tonelada de cana-de-açúcar produzida aqui no Nordeste. A presidenta destacou a importância de reconhecer o papel dos produtores e em considerar as diferenças de cada região.
Qualquer país do mundo tem de ter consideração pelas diferenciações locacionais. E certamente os países do mundo têm essa consideração pelos seus produtores, até porque eles geram riquezas, eles produzem de uma forma a garantir a sustentação econômica daquela região.
O subsídio foi anunciado pelo Ministério da Fazenda no último dia 16 e visa ajudar os produtores a recomporem as plantações de cana, que foram afetadas com perdas de até 30% em função da seca que atinge o Nordeste. 17 mil produtores devem ser beneficiados com a medida. Ainda que no evento, a presidenta Dilma afirmou que é preciso assegurar medidas estruturantes de segurança produtiva que possam garantir que a seca não seja uma ameaça constante ao Nordeste. Luciano.
Obrigado, Priscila Machado, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Café com a Presidenta.
E hoje, no programa semanal de rádio Café com a Presidenta, Dilma Rousseff destacou a criação recorde de empregos no Brasil.
De acordo com a presidenta Dilma Rousseff, o Brasil atingiu a marca de 4.139.000 postos de trabalho com carteira assinada, criados desde o início de seu governo. Para a presidenta, a geração de empregos ajuda a reduzir a desigualdade no Brasil.
Esse aumento do número de vagas de trabalho é importantíssimo, porque um dos objetivos estratégicos do meu governo é manter o emprego em crescimento. Mais emprego e salário em expansão são os fatores essenciais para a diminuição da desigualdade no nosso país.
A presidenta explicou ainda o efeito dos programas sociais e da valorização do salário mínimo para a redução da desigualdade.
A crescente formalização do trabalho no Brasil. A valorização do salário mínimo, cujo poder de compra cresceu mais de 70% nos últimos 10 anos. Os 19 milhões e 500 mil empregos gerados nesses 10 anos, mais a cobertura de políticas sociais de combate à pobreza, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos e tantas outras, são os grandes responsáveis pela redução da desigualdade no Brasil, que nos orgulha muito perante a nós mesmos e perante ao mundo.
O setor de serviços, segundo Dilma Rousseff, foi o maior responsável pela geração de empregos no país. O setor gerou quase metade dos mais de 4 milhões de postos de trabalho. As compras feitas pelo governo federal, segundo Dilma Rousseff, também são importantes para estimular as micro e pequenas empresas, setor responsável pela geração de 14 milhões de empregos no país. A presidenta informou que 21% dos bens e serviços adquiridos pelo governo federal em 2012 foram fornecidos pelos pequenos negócios. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
Para ver e ouvir a íntegra do Café com a Presidenta de hoje, inclusive com a versão em libras, acesse agora nosso Twitter.
Estamos colocando neste momento o link para o vídeo do programa, twitter.com/avozdobrasil.
7h20.
Em 2011, extratos concentrados de sementes de guaraná e de açaí tinham descontos na cobrança do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. Mas a redução dessa isenção foi cortada no dia 1º de outubro do ano passado.
Agora, segundo publicação de hoje no Diário Oficial da União, extrato de semente de guaraná ou de açaí ganham novamente o imposto reduzido em 50%.
Também os extratos usados para fazer refrigerantes que contenham suco de fruta vão ter a redução, que será de 25% no IPI.
Mas atenção, os descontos são para os produtores que atendem aos padrões de identidade e qualidade exigidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e estejam registrados no órgão competente.
Pagar contas e fazer transferências de dinheiro usando mensagens via celular, mesmo sem conexão à internet.
Essa é a proposta anunciada hoje e que tem a meta de ajudar quem não tem conta em banco, mas tem um telefone móvel. A medida ainda não está valendo e precisa ser regulamentada.
O repórter Ricardo Carandina foi saber mais sobre esse assunto e traz agora os detalhes ao vivo. Boa noite, Carandina.
Olá, Kátia, boa noite, ouvintes. Olha, vai funcionar da seguinte forma: o cidadão vai abrir uma conta parecida com uma conta corrente de banco e vai colocar créditos nela, como se fosse um telefone pré-pago. O diretor de política monetária do Banco Central, Aldo Luiz Mendes, explica como esses créditos vão poder ser usados.
Eu vejo basicamente três famílias de serviços, digamos assim, que poderão vir dos meios eletrônicos de pagamento, via celular. O primeiro dele é a transferência pessoa a pessoa, eu poder fazer uma transferência para você ou para qualquer outra pessoa e vice-versa. O segundo é a gente poder fazer compras no comércio, eu poder utilizar um celular, exemplo do que se usa hoje um cartão de crédito. E o terceiro, eu vislumbro no futuro a possibilidade do próprio governo efetuar suas transferências a pessoas, já que são transferências a pessoas, como por exemplo, pagamento de pensões, aposentadorias, auxílios, etc., através de um mecanismo como esse.
A conta de pagamento vai ser aberta numa instituição que poderá ser a própria operadora de celular ou um banco, por exemplo. A nova medida foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União e, antes de entrar em vigor, essas normas precisam ser regulamentadas, o que deve ocorrer num prazo de 6 meses. O Banco Central acredita que as novas regras vão atender aos cidadãos que hoje não têm acesso, por exemplo, a uma conta corrente tradicional. Kátia.
Obrigada, Ricardo Carandina, pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
Começou hoje e vai até o dia 6 de junho o prazo para as instituições de ensino superior aderirem ao programa Universidade para Todos, o ProUni.
A adesão deve ser feita pelo sistema informatizado do ProUni, disponível em prouniportal.mec.gov, ou melhor, .mec.br. Eu vou repetir: prouniportal.mec.br.
O prazo e as regras foram publicadas hoje no Diário Oficial.
Também foi divulgado a desvinculação de 330 instituições de ensino superior do ProUni por não comprovarem regularidade fiscal.
Os alunos dessas instituições não vão ser prejudicados, porque as matrículas serão mantidas.
O ProUni dá bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de instituições privadas de educação superior.
As Forças Armadas começaram no último sábado uma operação em toda a fronteira brasileira com os 10 países sul-americanos.
São 25 mil militares e mais agentes das polícias federal, rodoviária federal, militar e de agências governamentais.
A Operação Ágata 7 é a maior mobilização realizada pelo governo brasileiro nas fronteiras.
A operação visa principalmente dar segurança ao país durante a Copa das Confederações.
Narcotráfico, contrabando, tráfico de armas e munições, crimes ambientais, contrabando de veículos e imigração ilegal são alguns dos crimes que vão ser combatidos pela operação.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Pagamento do Bolsa Família está garantido. Governo nega boatos e abre investigação para apurar responsáveis.
Mais um estádio é inaugurado para receber as copas das confederações e do mundo.
Reduzida pela metade a cobrança de IPI sobre extratos de açaí e de guaraná.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.